Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quarta-feira, 25 de março de 2015, às 15 horas e 30 minutos. Convido o nobre deputado Rodrigo Delmas para secretariar os trabalhos da mesa. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Projeto de lei, deputado Vasni de Roure. Declara de utilidade pública a Associação Nacional dos Escritores, ANE, e da outras providências. Projeto de lei, deputado Joey Vale. Institui no calendário oficial do Distrito Federal o Dia dos Protetores dos Animais. Requerimento, deputado Rafael Prudente. Requer a realização de audiência pública em data a ser definida oportunamente para debater sobre as atribuições dos auditores fiscais de atividades urbanas. 5 requerimentos, deputado Rafael Prudente. Requer informações a órgãos do Governo do Distrito Federal. Requerimento, deputado Joey Vale. Requer a retirada de tramitação do requerimento número 175 de 2015. Requerimento, deputado Joey Vale. Requer a prejudicialidade do requerimento 245 de 2015. Requerimento, deputado Joey Vale. Requer o registro da criação da Frente Parlamentar Ambientalista. Requerimento, deputado Joey Vale. Requer a realização de audiência pública para discutir a situação da educação inclusiva no Distrito Federal. Requerimento, deputado Joey Vale. Requer a realização de audiência pública para discutir a situação do Parque Ecológico Ezequias Herig, localizado na região administrativa do Guará. 78 requerimentos, deputado Joey Vale. Requer informações a diversos órgãos do Distrito Federal. Requerimento, deputado Rodrigo Delmasso. Requer encaminhamento de solicitação de informação à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal a respeito dos servidores da carreira da Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. Requerimento da deputada Celina Leão. Requer o registro da criação da Frente Parlamentar para debater sobre a criação do Centro de Excelência para Tratamento de Doenças Raras do Distrito Federal. Requerimento da deputada Celina Leão. Requer o registro da criação da Frente Parlamentar em Defesa e Desenvolvimento da Profissão do Bombeiro Civil, FREPADEBOM, no Distrito Federal. Requerimento da deputada Celina Leão. Requer a realização de audiência pública no Teatro de Sobradinho, quadra 12, área especial, sem número, no dia 9 de abril de 2015, às 19 horas, para debater as questões relacionadas à regularização dos condomínios na região norte. 70 indicações, deputado Cristiano Araújo. 9 indicações, deputado Rafael Prudente. 1 indicação, deputado professor Reginaldo Veras e deputado Joey Vale. 14 indicações, deputado Joey Vale. 1 indicação de vários deputados e 1 indicação, deputado Rodrigo Delmasso. E 37 indicações, deputado Júlio César. Ata sucinta da 17ª Sessão Ordinária em 17 de março de 2015 e ata sucinta da 18ª Sessão Ordinária em 18 de março de 2015.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, dou como lida e aprovada as referidas atas. Considerando que ainda não coro regimental, temos 4 deputados, Rodrigo Delmasso, Garcia Maia, professor Reginaldo Veras e deputado Joey Vale, suspendo a sessão. Antes de suspender a sessão, ainda há expediente sobre a mesa.
Ata sucinta da 19ª Sessão Ordinária em 19 de março de 2015 e ata sucinta da 7ª Sessão Extraordinária de 18 de março de 2015.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, dou como lida e aprovada e referidas atas. Estando apenas com 4 parlamentares em plenário, não havendo número regimental, são necessários 6 para abrir o comunicado de líderes, suspendo a sessão por 15 minutos.
Declaro reaberta a presente sessão. Dando início ao pequeno expediente, comunicado de líderes, convido o deputado Rodrigo Delmas. Vai fazer uso da palavra, deputado? Por 5 minutos.
Tem que liberar. Ah, já liberou. Senhora Presidente, senhores e senhoras parlamentares, demais membros da imprensa que estão aqui, servidores da casa, hoje vem essa tribuna aqui repudiar veementemente um projeto de lei que foi apresentado ontem pelo deputado João Willis, do PSOL, na Câmara Federal, que regulamenta, senhora Presidente, o aborto no Brasil para gestantes com até 12 semanas de gestação. Na contramão do que o Congresso Nacional já tinha aprovado em anos anteriores, já dizendo que o Brasil não é um país do aborto, o deputado João Willis, de novo, traz essa temática ao Brasil, afrontando veementemente a posição já tomada por aquele Congresso. Venho aqui sabendo que não é atribuição desta casa a discussão de temas relacionados ao aborto, mas quero aqui, como pai, como cristão, declarar o meu repúdio a este projeto de lei que está em tramitação na Câmara dos Deputados, que regulamenta e autoriza o aborto em qualquer circunstância para as mulheres que estão até a 12ª semana de gestação. Só para lembrar, senhores deputados, que o aborto no Brasil ele pode ser praticado em algumas situações, principalmente em mulheres que foram vítimas de abuso sexual. E quero aqui deixar bem claro que o meu partido, Trabalhista Nacional, a bancada do PTN no Congresso Nacional, eu, como deputado distrital, somos totalmente contra ao retorno deste debate que, no nosso ponto de vista, é um retrocesso à defesa da vida. A Constituição da República Federativa do Brasil considera o feto já como ser vivo e, a partir do momento da sua concepção, ele já é considerado uma pessoa e já tem os seus direitos. A minha pergunta que faço aqui neste plenário, nessa tribuna, qual a diferença daqueles que praticam aborto deliberadamente para um assassino, para um homicida? Qual é a diferença daqueles que sofrem um homicídio, que são mortos por um homicídio, de uma criança que é abortada? A diferença é que aquele que sofre com um homicídio poderia ter a capacidade de se defender. E a criança, o feto, quando está no ventre da sua mãe, não tem condições de se defender e ali é retirado o seu direito à vida. Então, aqui hoje, quero, mais uma vez, repudiar o projeto de lei que vai contra os princípios estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, que vai contra os princípios da vida, que vai contra os princípios estabelecidos pelos direitos humanos, pela Carta de Direitos Humanos e, acima de tudo, vai de encontro ao princípio de proteção da criança e do adolescente. Quero aqui, senhora Presidente, até sugerir, estarei apresentando nesta casa amanhã uma moção contra, repudiando esse projeto de lei e pedindo que a nossa bancada federal, os 8 deputados federais e mais 3 senadores, sejam também contra a regulamentação desse projeto. E, deputada Celina Leão, que esse projeto seja arquivado na primeira comissão de mérito, lá no Congresso Nacional. E eu acredito que a Câmara Legislativa, por ser a Câmara que representa a capital da República, não pode aceitar que este tipo de debate vá à frente. Então, venho a essa tribuna repudiar esse projeto de lei apresentado pelo deputado Jean Willis, que é contra a vida, é contra a família e é contra as crianças da nossa nação. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Rodrigo Delmas. Com a palavra, pelo bloco Sustentabilidade, Trabalhismo e Solidariedade, professor Israel. Não se encontra. Pelo bloco do PT, deputado Chico Vigilante. Deputado Vasni Dehuri, pelo bloco do PT. Pela liderança do PT.
Senhora presidenta, senhores deputados, eu gostaria de utilizar rapidamente dessa oportunidade. Em primeiro lugar, eu gostaria de aprofundar um pouco mais esse debate que nós estamos fazendo na casa, às vezes a boca miúda, como alguns dizem na gíria, sobre eventuais investigações, citou-se a área da saúde, citou a área do transporte. Senhora presidenta, sem absolutamente nenhuma restrição, nós temos a qualquer investigação. Toda investigação fundamentada e necessária, nós temos que fazer. Agora, temos que fazer com absoluta consciência dos desdobramentos que uma investigação enseja. E aí nós não podemos fazer investigação de araque, investigação para poder alcançar outros objetivos que não tão somente a investigação e as implicações que sejam. Então, a nossa Comissão de Economia, a nossa Comissão de Educação e Saúde e Cultura aprovou um requerimento hoje da lavra do deputado Juarezão, aonde ele propõe um debate sobre a questão da saúde e as irregularidades para ouvir servidores que têm essas informações. Achei louvável, prudente. Agora, nós precisamos entender as responsabilidades de quem vai trazer essas denúncias e todos os desdobramentos que isso significa. A segunda coisa, eu quero dizer aos colegas, no que diz respeito ao transporte. Não há menor dúvida que uma cidade que estava com estágio do transporte clandestino que tomava conta da cidade, assumido o governador Agnello, ele assumiu a tarefa de reconstruir um plano diretor de transporte urbano. Um plano da maior importância, porque ele sistematiza as formas de resolver a problemática. Agora, a matéria transporte, ela envolve gratuidades, envolve o conjunto de linhas e um conjunto de outras ações que gerencia o processo do transporte em nossa cidade. Eu quero dizer, inclusive, a importância que significa fazer as investigações necessárias. Como também esse debate que hoje nós estamos processando com o Ministério Público sobre a legitimidade e a legalidade dado às leis de reestruturações das carreiras. Nós vimos que o Ministério Público entrou com a argumentação de 33 proposituras. A peça inicial, representada pelo Ministério Público, levou o Partido dos Trabalhadores a apresentar um estudo apresentando as argumentações que são razões pelas quais nós entendemos que a matéria sofreu o devida instrução, não apenas no âmbito do executivo, mas no âmbito do legislativo. Por isso que a resposta que a Câmara apresentou, não apenas, eu quero aqui, deputada Celina, ontem quando falei, Vossa Excelência não estava presente, eu reconheci que a senhora e os procuradores apresentaram um trabalho extremamente robusto, que recebeu a colaboração de vários servidores dessa casa e de vários parlamentares, no sentido de convencer o Ministério Público e a Corte nossa, o Tribunal de Justiça, quanto à real fundamentação, deputada Thelma, de que havia previsões, sim, na Lei Diretriz Orçamentária deste ano, para as proposituras votadas no final de 2013. E agora nós também presenciamos a resposta que o governo do Distrito Federal apresentou na figura da Procuradoria, inclusive encaminhada com a assinatura do senhor governador, aonde a procuradora adjunta e o procurador, que me parece, a clareza que eles têm da absoluta legalidade. É bem verdade que a Procuradoria, ela é um tanto quanto lacônica, deputada Thelma, porque veja bem, se uma lei que é votada nessa casa, esta lei de final de 2013, que tem as vigências, sobretudo, a partir de 2014, você vai declarar inconstitucional, entretanto, seus efeitos é a partir de quando o Tribunal de Justiça der o seu aval. Ora, se ela é inconstitucional, ela é inconstitucional desde o seu nascedouro, né? Desde o seu nascimento. E aí, a propositura, a leitura que a Procuradoria dá é que a peça é absolutamente, as proposituras são absolutamente constitucionais, tem a observância da Constituição e da Lei Orgânica e é absolutamente casuística. E se eventualmente, ela é muito clara na conclusão, se eventualmente o Tribunal de Justiça entender que a matéria carece de constitucionalidade, que ela o faça a partir do ano de 2015. Eu realmente ainda continuo ficando que a tese que as proposituras têm cobertura de legalidade, que os servidores públicos não têm que pagar pelo preço pela disputa política. Disputa política é uma coisa e as consequências de quem ganhou uma eleição é assumir as tarefas que representa gerenciar o Estado e resolver os problemas que significa para aqueles que assumiram o Estado. É bem verdade que quando o governador Agnello assumiu o governo do Distrito Federal, nós tínhamos uma série de obras paralisadas, uma série de contratos. Brasília sequer não podia realizar contratos no âmbito federal por conta de estar inadimplente com uma série de questões. Eu, portanto, prefiro pensar que nós aqui da Câmara estamos procurando fazer o dever de maneira correta. Qualquer observação crítica, nós temos que estar ouvindo e aprendendo. Mais uma vez, a nossa solidariedade aqui, os servidores da Polícia Civil presente na casa, os nossos votos de solidariedade nessa luta pela convocação pela Secretaria de Segurança Pública, particularmente a Polícia Civil. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Vasni. Com a palavra, deputado Wellington Luiz, pelo Bloco Democrático Trabalhista Progressista. O deputado não se encontra. Com a palavra, deputada Liliane Roriz, pelo Bloco Força do Trabalho. Deputada Gaciel Maia. Não se encontra. Deputado Júlio César, pela liderança, também não se encontra. Começamos a fala de parlamentares. Professor Reginaldo Veras, vai fazer uso da palavra? Eu só gostaria de trazer um esclarecimento, deputado Rodrigo Delmas, que eu acho que é importante essa casa se pronunciar, sobre a questão da notificação judicial que essa casa recebeu sobre a questão dos combustíveis. É importante informar que é uma ação de 2014, onde o Ministério Público questiona o uso do combustível e lubrificantes sem licitação pública. E é bom esclarecer, deputado Reginaldo Veras, que ele não questiona o mérito dessa casa ter o uso do combustível, como vários outros poderes têm, como poder executivo, judiciário, mas consulta a consulta do Ministério Público à Justiça é realmente a necessidade de se licitar essa verba de combustível. E é bom deixar claro que é uma natureza indenizatória. Então, não é uma questão de um uso coletivo da casa, é uma verba de natureza indenizatória. como as outras verbas que fazem parte do uso da atividade parlamentar de todos os gabinetes. E eu queria deixar essa informação aqui também com clareza. Nós sabemos que esse poder, deputado Reginaldo, sempre é e sempre será o poder mais transparente, porque é o poder que emana da população, do povo. Mas é um poder também que há de ser respeitado, que tem que se manter de pé e tem que responder também a esses questionamentos, né, com toda a questão da legalidade, da transparência, como nós estamos fazendo com esse questionamento, deputado Rodrigo Del Masso. Deputado Chico Vigilante, ontem nós conversamos sobre isso também. Então, é bom deixar claro, né, sobre esse questionamento, que o pedido liminar sequer foi aceito pelo Judiciário, que agora pede uma explícita justificativa, né, e uma manifestação dos deputados e da própria Procuradoria da Casa. Nós entendemos que esse recurso é legal, é lícito, né, e as contas, deputado Reginaldo Veras, têm que ser feitas de forma transparente também, deputado Rodrigo Del Masso, deputada Thelma. Nós gastamos mais ou menos uns R$ 580 mil em combustíveis. Se Vossa Excelência dividir isso por 24 parlamentares por 12 meses, dá uma média de R$ 2 mil por mês. Não tem ninguém que dá a volta na lua com R$ 2 mil por mês para usar num gabinete inteiro. Porque é bom de se lembrar, deputado Rodrigo Del Masso, que essa verba é de uso coletivo do gabinete, não é do deputado distrital. Né? Então, eu acho que esses esclarecimentos são importantes a gente trazer aqui a esse poder, para que esse poder não seja atacado como ele tem sido atacado, sem que a gente se coloque de pé e responda à altura. Eu acredito que vários deputados distritais aqui fazem um trabalho de base, com mandatos, né, que tem várias pessoas, tem vários parlamentares aqui, deputado Reginaldo Veras, que tem gabinete itinerante, eu tenho, deputada Liliane tem, deputada Gaciel tem, então, deputado Rodrigo Del Masso tem. Eu acho que é importante esclarecer isso. Nós entendemos, achamos legítimos também a ação do Ministério Público, é o papel dele, a justiça fará o seu, mas essa casa, com certeza, defende a legalidade, porque nós, a exemplo da Câmara Federal, do Senado Federal, a verba é remuneratória, de natureza indenizatória. Ok? Então, só para trazer esclarecimento. Deputado Rodrigo Del Masso, questão de ordem, antes, deputado Reginaldo Veras.
Questão de ordem, deputado Reginaldo Veras. Primeiro, presidente, parabenizar a Vossa Excelência pela explicação e dizer que isso acontece, isso nos deixa muito felizes, porque o poder legislativo é o poder mais transparente que existe. Isso só acontece porque nós somos transparentes, porque nós não temos medo de mostrar aquilo onde nós gastamos. Porque se não fosse transparente, o Ministério Público não teria todos os dados e os insumos, muitas vezes, para montar suas ações. Então, primeiro, parabenizar a Vossa Excelência pela explicação e dizer o seguinte, que por sermos um poder transparente, nós estamos aqui nos expondo ao controle do Ministério Público. Isso nos deixa muito felizes, porque não existe ilegalidade na utilização da verba indenizatória para isso, que é uma verba legal que está destinada em lei, que já foi aprovada, é sancionada e é utilizada no Parlamento de todo o Brasil.
Obrigado.
E também no Judiciário.
Obrigado, deputado Rodrigo Del Masso. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui e cumprimentar todos os trabalhadores do metrô, do Distrito Federal, né? O policiamento do metrô. Falar que nós temos um carinho muito especial por vocês. Vocês, a gente entende a luta de vocês como uma luta de carreira mesmo, né? Que a valorização desse trabalhador é a valorização do servidor público, mas principalmente dos usuários que usam esse transporte público do metrô. Né, tem um pelo, inclusive, de nossa autoria aí para ser votado. Vocês podem contar com a nossa ajuda, com a ajuda dos colegas parlamentares para isso também, cumprimentar o Pedro, os meninos que estão ali em cima. E a gente sabe também que tem várias pessoas que estão aguardando também a convocação do concurso do metrô. Pode contar conosco também. Até porque a gente percebe, né, uma tentativa de terceirização de várias questões do metrô, tanto de bilheteria, a gente acompanhou isso de perto. Temos um questionamento sobre isso no Tribunal de Contas, de minha autoria, e o que depender de mim e desses deputados que se encontram aqui, nós vamos lutar pela nomeação de vocês e contra a terceirização do metrô. Deputado Reginaldo Veras, com a palavra.
Boa tarde a todos. Boa tarde, senhora presidente. Reforço aqui as palavras da deputada Silena Leão. Eu, pessoalmente, estive com a comissão dos aprovados no metrô, conversando com o diretor, e vamos juntos até a nomeação Afinal de contas, o próprio sistema de transporte agradece à população também com a nomeação dos senhores. Então, parabéns por estarem aqui se mostrando presentes e pressionando essa casa. Como eu costumo dizer, deputado é movido à pressão e o Poder Executivo não é diferente, então tem que continuar esse processo. Hoje, deputada Celina Leão, venho aqui primeiro dar uma notícia boa e uma não tão. A notícia boa é a atuação da Comissão de Educação, Saúde e Cultura, que nas suas poucas sessões ordinárias tem sido bastante produtiva, e aqui eu quero parabenizar os membros que compõem essa comissão, deputado Vasni de Roure, o vice-presidente da comissão, deputado Juarezão, a deputada Luzia de Paula e o deputado Rafael Prudente. Na nossa sessão de hoje, 100% de presença, muita produtividade, e espero que esse trabalho continue dessa maneira, a casa e a população do Distrito Federal agradecem. O assunto que não é agradável, mais uma vez, volto a falar aqui da questão da educação do Distrito Federal. Baseado nessa limitação de contratação estabelecida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, nós ainda temos um quadro deficitário na Secretaria de Educação. Muitos alunos ainda estão sem aula e já se vai mais de um mês de início do ano letivo. Aluno está voltando para casa mais cedo porque não tem professor. As vagas que tem são destinadas a contratos temporários, a remuneração não é interessante e a carga é pequena, o que leva os profissionais a não se interessarem por isso, e o aluno é que paga o prejuízo mais uma vez. E o mais grave de todos, senhores, a situação da educação está tão complexa que nós temos várias escolas públicas sem diretor e sem vice-diretor. E a lei da gestão democrática, infelizmente, não permite a autogestão, que os professores teriam capacidade de autogerir suas escolas. Mas ela demanda que tenha um representante do Estado. Tentem imaginar o que seria o metrô sem uma direção para estabelecer as diretrizes e controlar seus servidores e o público. Tentem imaginar o que seria essa casa sem uma presidência e sem uma vice-presidência. As escolas não têm diretor nem vice-diretor, o que tem levado vários supervisores a pedirem exoneração do cargo. Hoje, 8 supervisores de ensino em Brasília pediram exoneração, afastamento de seus cargos, porque eles não têm competência e nem condição de gerir uma escola que não tem diretor e nem vice-diretor. Ou seja, a Secretaria de Educação tem que operacionalizar isso. Peço aqui ao nosso líder de governo que já leve essa demanda ao governo Rodrigo Hollenberg e ao secretário de Educação, Júlio Gregório. Ou se nomeia urgentemente os novos diretores, ou várias escolas irão fechar por não ter gente para administrar, para representar o Estado junto à população. Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigado, deputado Reginaldo Veras. A palavra está com o deputado Rodrigo Delmasso. Não se encontra presente. Passamos agora a palavra para o deputado Bispo Renato de Andrade. Não se encontra presente. Passamos a palavra para o deputado Joy Vale. Também não está presente. Vamos para o deputado Wellington Luiz. Também não está presente. Deputado Ricardo Vale. Deputado Chico Leite. Vai fazer uso da palavra? Não. Abre mão. Deputado professor Israel. Deputada Thelma Rufino. Deputado professor Israel, o senhor vai fazer uso da palavra? Não? Ok. Deputada Luzia de Paula. Deputado Lira. Deputado Rafael Prudente. Deputado Raimundo Ribeiro. Deputado Agaciel Maia, deputado Robério Negreiros, deputado Júlio César, deputado Chico Vigilante, vai fazer uso da palavra? Ok.
Senhora Presidenta, senhoras e senhores deputados, primeiro nosso apoio, a nossa solidariedade aos trabalhadores do metrô, que pede a aprovação do projeto 71 e a contratação dos novos policiais metroviários, e aos demais trabalhadores que estão aqui. Mas eu quero, no dia de hoje, falar dessa notificação que todos os deputados receberam ontem, no sentido do gasto de combustíveis. Primeiro eu falo por mim. Falo por mim. Cada um fala por si. Desde que eu fui deputado federal, 2 mandatos, desde que eu sou deputado distrital no 3º mandato, eu nunca gastei a totalidade da verba disponível. Porque é uma coisa, você tem a verba disponível, você gasta ou não, eu não gasto. Também não reclamo de quem gasta não, cada um é responsável pelo que faz. Agora, o que não pode, deputado Chico Leite, é colocar todo mundo no mesmo saco. É achar que todo mundo é um gastador, sabe, voraz. Eu, por exemplo, fiz um levantamento do meu mandato, mês a mês, durante 4 anos, deputado Chico Leite, eu gastei R$ 672 mês. Todo mês. Eu uso o meu carro. Não sou que nem secretário de Estado, nem juiz, nem promotor que uso o carro oficial. Chapa de bronze, com motorista, a gasolina por conta do Estado. Eu não. Uso o meu carro, pago com o meu dinheiro, e mais a manutenção sou eu que pago. E faço questão que seja assim. Portanto, eu acho que não dá para nivelar todo mundo do mesmo jeito. Se tem gente que praticou excesso, que quem praticou excesso seja responsável. Agora, o que eu não posso é pegar os 30, os 24 deputados como coisa que eu tivesse dado 40 voltas em torno da terra. Que a única volta que eu dei é daqui de Ceilândia para o plano, de Ceilândia para Planaltina, para Brasilândia, para o Gama, que são as cidades que eu ando. E eu ando bastante. Até porque para fiscalizar o que o governo faz, a gente tem que andar. De todo respeito, deputado Chico Leite, Vossa Excelência promotor, pelo trabalho dos promotores. Agora, o promotor, Vossa Excelência sabe que ele tem um reembolso de táxi. Não é isso? Pois tem. Tem. Vai licitar táxi? Como é que vai licitar gasolina se é cartelizado? Eu, por exemplo, gostaria de poder abastecer lá em Goiás, que ali em Alexandria tem 40 centavos de diferença. Ia lá, mas não pode, a nota de Goiás não vale. Tem que ser nota de Brasília. E mais, aqui a Câmara tem uma comissão de funcionários técnicos da casa, de carreira, que fiscaliza isso. Ninguém dá nota fria aqui, porque se deles rejeita. Portanto, eu acho que não pode ser desse jeito. Porque na hora que generaliza, aí, deputado Reginaldo Vera, sai todo mundo achando, não, o Reginaldo Vera é um gastador de gasolina. O Chico Vigilante está dando não sei quantas voltas na terra, eu não faço isso. Agora eu quero os meios para desenvolver o meu mandato. Nunca tive, como deputado federal, auxílio moradia. Os promotores agora e os procuradores têm direito a auxílio moradia em todo o Brasil. R$ 4.500. Eu não estou reivindicando auxílio moradia, não. Quero, não. Mas ontem eu conversava com o doutor Michel e dizia, Chico, eu boto a gasolina onde acabou. Boto no posto, chegou lá, acabou, eu boto. Inclusive é um risco até, porque se a gente, eu só coloco quando está terminando também, você termina, de certa forma, danificando o motor, né? Porque aquele, a gasolina não tem qualidade, aquele que fica ali no fundo do tanque, vai lá para o motor, termina encarecendo mais ainda para a gente. Portanto, eu quero dizer que eu sou responsável pelo meu mandato. Só um minuto. Economizo e economizo bastante. Economizo e economizo bastante. Nunca gastei a totalidade do que eu tenho direito para contratação de pessoal. Nunca gastei. E nunca gastei a tal da verba indenizatória na sua totalidade. Pelo contrário,
Durante 4 anos, eu economizei cerca de 60% da verba indenizatória. Economizei, vou continuar economizando. Agora, eu não posso ser tratado como um gastador costumais. Porque a impressão que passa é que todo deputado é um... Olha, está ficando difícil fazer política no Brasil. Não é? Está difícil para um homem decente, honesto, fazer política, né? Porque para o safado, para ele, tanto faz. Agora, para quem é honesto, que vai acusar de coisa que não fez, a gente fica realmente revoltado. Portanto, eu quero... A casa vai fazer muito bem em responder, mas eu vou fazer a minha defesa também. E vou encaminhar cópia de tudo que eu gastei durante 4 anos. Inclusive, o juiz, doutor Janssen, foi muito correto. Ao invés de dar liminar que o promotor pediu, ele pediu informação, nós vamos informar. E vai ser muito bom, porque ele vai ver que tem homens decentes e mulheres decentes aqui dentro dessa casa. E vai ser bom para a sociedade também. Isso é que anima a gente, deputado doutor Michel. Agora ninguém pergunta também quantas horas a gente trabalha por dia. Não pergunta que sábado, domingo e feriado a gente está na rua. E não é atrás de voto não, porque voto é só 3 meses de campanha. Inclusive, deputado Michel, nós ainda temos uma diferença, que servidor público tem licença para fazer campanha, nós não. E não estou pedindo licença para fazer campanha também. Mas servidor público tem a licença remunerada para fazer campanha, eu não quero isso. Até porque nós viemos aqui constantemente, Vossa Excelência testemunha, durante o período eleitoral, toda terça-feira a gente estava aqui para votar. Se não votaram, o problema não foi nosso, nós não éramos donos da agenda. E vamos estar aqui. Agora, é preciso que o Legislativo no Brasil deixe de se agenir. É preciso que o Legislativo no Brasil, deputado doutor Michel, é preciso que o Legislativo se dê respeito. Porque se a gente não valorizar o Legislativo, termina sendo desvalorizado. Portanto, repito, não gastei o que não devia, gastei em média de R$ 672 por mês. Está lá na minha prestação de conta. Se alguém gastou mais, responda pelo que gastou, também não vou criticar. Agora, esse foi o meu gasto e me responsabilizo por isso. E nunca utilizei a totalidade da verba indenizatória. Nunca. Nunca usei. Portanto, eu exijo respeito. Eu quero respeito. É isso que eu quero.
Obrigada, deputado Chico Vigilante. Próximo escrito, deputado Vaznit Rouri. Não está. Deputado Michel, doutor Michel, só gostaria de fazer uso da palavra. Está autorizado, deputado, doutor Michel.
Boa tarde a todos e a todas. Eu quero cumprimentar os meus nobres policiais que aqui se encontram, porque realmente é de policiais como vocês que nós precisamos, que vivem nessa vida incansável. Isso vocês vão ver lá na polícia, quando vocês estiverem numa investigação, que nunca pode desistir, porque sempre o vagabundo vai aparecer, assim como a nomeação deve estar pintando por aí, fique tranquilo. Não poderia deixar de cumprimentar também ali para a cultura não acabar, concursados nomeados já. Muito bonito o jargão. E eu venho dizendo diuturnamente que nós precisamos de dar valor aos concursos públicos. E como que se dá valor ao concurso público? Nomeando as pessoas que neles passam. Porque, senão, a gente acaba frustrando aqueles que estão nos cursinhos, que dedicam suas vidas para poderem almejar um lugar na sombra, porque no sol queima, pessoal. Não vai nessa de lugar ao sol, não. Vamos para a sombra, viu? Então, eu quero aqui me ombrear a vocês também da cultura. Pode ter certeza, se unam, porque lá na frente vai um para a polícia e outro para a cultura. Mas acredito que nós temos que unir os concursados para que nós cobremos dos governantes a responsabilidade da nomeação. Não é justo. Quantos pais de família largaram seus empregos, largaram seus estados, vieram para cá, passaram num dos concursos mais difíceis que se tem hoje e fica aí mendigando nomeação. Isso é um absurdo. presidenta desta mesa nesse momento. Isso é um absurdo. O professor Israel, que é um camarada que labuta na área dos cursinhos também, professor Veras, que é um homem também que vive da educação, sabe da dificuldade que é passar num concurso, e ainda, deputado Veras, tem que andar com pires na mão, solicitando, mendigando nomeação. Isso é um absurdo. Então, eu acho que este parlamento tem que tomar uma posição. E eu diria que nós deveríamos entrar em obstrução qualquer hora dessa, só para ver como é que fica a história, né? Não vota nada enquanto não nomear. Pense, que coisa bonita. Olha, bacana. Maravilhoso. Uai, mas por que vocês estão em obstrução? Uai, os homens fazem concurso, pagam a taxa, vai para a academia, faz concurso, faz isso, faz aquilo, não nomeia. Nós que fomos eleitos pelo povo, somos solidários, porque ao fazermos isso e eles serem nomeados, eles estão prestando um serviço à comunidade, aquilo que eu me propus a fazer, indiretamente a nomeação deles vai servir ao povo, segurança, cultura, que foi o que eu me propus fazer quando saí candidato. Então, eu acho que hoje não. Mas no dia que esse plenário estiver cheio aqui e que o povo vier, eu vou falar, pessoal, vamos fazer uma obstrução nesse trem aqui, que aí nós vamos ver se sai ou não sai nomeação. Porque esse povo é pago com fundo constitucional. Não entra na LRF. Eu acho que o povo, lá os assessores do Rodrigão, não estão falando para ele a verdade. Rodrigão é homem sério, é homem trabalhador, é o nosso governador, ele sabe do que eu estou falando. Precisa sim. O pessoal lá do planejamento abriu lá e falar: Rodrigo, realmente nós erramos aqui, esse povo é do fundo constitucional, não entra na LRF, nomeia. Garanto que no outro dia Rodrigo vai nomear você. Mas vamos fazer isso, deixa comigo. Fiquem tranquilos. E o outro fato que eu venho aqui falar é me obrear ao nobre deputado e excelentíssimo senhor deputado Chico Vigilante. Eu acho que o Ministério Público tem toda a legitimidade, mas que dê nome aos bois. Não vem com essa história de 24 deputados, não. Que história é essa? Conversa furada, isso é tertúlia lâmina para dormir bovindo. Conversa mole para boi dormir. Se tem algum deputado que está fazendo coisa errada, que vá em cima dele. Agora vem querer botar todo mundo na mesma panela, está errado isso aí. Eu, por exemplo, eu não tenho medo de nada. Eu não faço nada errado. E se tiver errado, eu respondo pelos meus atos. Sou maior, sou vacinado, sei o que eu quero, sei o que é bom, sei o que é ruim. Agora, não dá para botar todo mundo na panela. Eu abasteço o carro dentro da necessidade para o trabalho, no primeiro posto que tiver. Então vamos fazer uma licitação. Michel, você vai rodar onde hoje? Vou rodar para Ceilândia. Então faço uma licitação hoje para abastecer na Ceilândia, que meu carro está vazio. Aí vamos fazer todo aquele aparato, faz a licitação hoje para lá. Amanhã você vai rodar para onde? Amanhã eu vou lá na Fazenda Larga, toda Altina. Faz uma licitação para lá. Ou seja, vão ser 30 licitações por ano, que é uma por mês, né? E eu vou dar o calendário e assim nós faremos. Porque isso é um absurdo. Está passando dos limites. Tudo tem um limite. Nós aqui não podemos nos agachar. Porque minha mãe já disse, quem se abaixa, vai aparecer lá o que não deve falar aqui, porque senão vão me caçar no decoro comunitário lá, né? Mas quem muito se abaixa, os fundos aparecem. Isso aí não tem problema falar, não. E nós estamos aqui nos abaixando diuturnamente. Tudo que vem, a gente fosse normal. Isso não é normal. Então eu acho que a procuradoria tem que fazer a defesa. Eu acho que cada um de nós temos que fazer defesa, não, porque nós não devemos nada, da informação. Nós temos que dar as informações que são pedidas, mas eu acredito que, me desculpe o Chico Leite, acho que o Ministério, Chico Vigilante também, acho que o Ministério Público está sem o que fazer. Tanto ladrão que tem nessa desgraça desse país, ladrão para todo lado, ele vem aqui agora querer colocar nós numa vala comum desses ladrão de petrolão, de mensalão, de tudo que é ão que existe. Pelo amor de Deus, é muita baixaria um deputado estar subtraindo merreca de combustível. Se for para ser ladrão, que seja pelo menos de coisa grande, pelo amor de Jesus. Não vem com mixaria para cá, não, que tem que levar é um chicote. Não, e vocês que chegou agora pior ainda, né? E o Chico, que já tem 200 anos, então, Chico, Deus me livre. Vocês imaginam a situação que nós estamos passando. Então, Chico, eu tomei hoje a tribuna para me obrear a você, quero lhe parabenizar pelo seu discurso, pela sua coragem, porque poucos têm coragem de enfrentar o Ministério Público. Ministério Público, ele não é nada mais, nada menos do que servidor público para servir ao público. Agora, fica procurando chifre em cabeça de cavalo onde não tem. Se tiver, dê nome aos bois. Eu quero a prestação de conta do Michel, pode ser a minha. Vou lá apresentar. Está errado aqui. Errou por dolo ou por culpa? Se foi por dolo, meu amigo, você vai pro pau. Se foi por culpa, vai pro pau também, porque lá não pode ter culpa e nem dolo. É isso que tem que existir. Agora, fazer um trem desse, aí o jornal também não perde, né? Aí lá, 24 deputados. Aí você vai na rua, pô, já está roubando até combustível? Ah, por favor. Ninguém aqui é ladrão não, rapaz. Ninguém precisa dessa porqueira, não. Então, senhora presidenta deste momento, desta casa, eu quero agradecer a benevolência de vossa excelência. Hoje eu falei muito, ó, já tem 3 minutos e 16. Agradeço o professor Israel e ao professor Veras por ter deixado eu citar o nome deles na questão da educação, porque os concursos também é educação. Esses meninos são preparados, hein? Esses meninos estão preparados. Esse povo que passa em concurso está preparado. Concurso, por menos pessoas que tem o dobro, mais um a mais. Ou seja, das vagas. Então, eu quero dizer para o senhor, e o senhor, deputado Israel, que foi um dos precursores aqui da lei dos concursos, esse trem não pode acontecer, não. Em plena capital da República, não pode. Já faz, esse povo está concursado de 80, de 2013. Aqueles lá, eu não sei. Quando é que vocês foram? Aí, 2014. Já está na hora de nomear. 28 anos que você é para nomear você, minha filha? Ah, tá. Eu entendi, é só uma brincadeirinha. Então, eu quero agradecer a senhora, quero agradecer ao deputado Israel, ao deputado Veras, pela benevolência, deixar eu citar o nome, mas na educação, vocês dois são referência, aliás, vocês são referência não só na educação, vocês são referência na educação e como parlamentar. Muito obrigado pela oportunidade.
Obrigada, deputado Michel.
Questão de ordem, senhor presidente. Nós precisamos valorizar a nomeação dos concursados. Há uma grande confusão em Brasília, porque nós temos ocupado espaços de concursados com pessoas que não são concursadas e que exercem a mesma função dos concursados. Agora, pior do que isso, é permitir que essas vagas dos servidores concursados não existam quando há necessidade de trabalho a se fazer. Existem tantas possibilidades de corte, existem tantas possibilidades de economia de recursos públicos, que, para mim, essa opção de não nomear o professor quando se tem claramente a necessidade, aliás, o servidor, quando se tem claramente a necessidade desse servidor, essa é a pior opção de economia que a gente pode enxergar. Nós aprovamos aqui a Lei Geral do Concurso Público, que trouxe grandes avanços para o concurso em Brasília. Dentre esses avanços da Lei Geral, se estabeleceu um cronograma de nomeações previsto no edital do concurso público. Infelizmente, a Lei Geral do Concurso veio depois do concurso de vocês, então não é válido para os editais de vocês, senão nós não estaríamos enfrentando esse problema tão grave hoje em dia. Outra coisa que eu queria colocar é que a visão do concursando de hoje, da pessoa que é aprovada num certame, é muito diferente da visão que se tinha há alguns anos atrás. Há algum tempo, a pessoa fazia concurso para ganhar um emprego que daria a ela estabilidade, um bom salário, e que ela não precisaria se esforçar. E eu fico muito feliz porque a forma de pensar dos concursandos está mudando. Eles querem entrar no concurso público para fazer diferença. Querem entrar no concurso público para romper com as práticas do mau serviço público, que, infelizmente, comprovadamente, ainda é uma característica no nosso país. O serviço público no Brasil concede estabilidade, concede salários maiores do que os da iniciativa privada, e a cultura do servidor público, especialmente da velha guarda, é uma cultura nociva, de que aquele é um emprego, uma boquinha eterna, porque ele passou numa prova um dia, e que por isso ele não pode mais ser avaliado, ele não pode mais Ele não tem mais que responder à sociedade. Então, quero dizer para vocês que aguardam nomeação, que contem comigo. Mas contem comigo para cobrança também, porque quando ingressarem nas fileiras do serviço público, nós, sociedade brasileira, não podemos aceitar a repetição desses vícios do serviço público. Eu diria que passar no concurso público, aí me permita ter uma pequena discordância do doutor Michel, que não chega a ser a discordância, mas passar no concurso público não é ganhar um lugar à sombra, não. É ganhar um motivo de vida, uma dedicação à vida, para uma profissão, um trabalho importante. É preciso se lembrar que o patrão não é o governo, o patrão é a doméstica que pega 3 ônibus por dia para ir trabalhar. O patrão são as 11 famílias pobres, cujos impostos pagam os seus salários. Esse é que é o patrão. É o pobre desgraçado cuja única esperança é você que está na ponta do serviço público, prestando serviço para ele, que é o seu patrão, e nem sabe disso, porque a nossa sociedade ainda é uma sociedade sem educação. Então, eu queria deixar esse registro aqui. Lugar à sombra é só um jeito de falar. Na verdade, passar no concurso público tem que ser, num país civilizado, arregaçar as mangas e romper com essa lógica de estabilidade profissional mais altos salários, que faz com que o nosso serviço público seja, nesse sentido, um dos mais antiquados do mundo. Obrigado, gente. Espero que vocês levem essa informação e contem comigo para o apoio para a nomeação.
Questão de ordem, senhora presidente.
Pois não, deputado.
Deputado Israel e o doutor Michel, aqui duas questões interessantes. Parece que nós vamos ter que acrescentar capítulos à Lei Geral dos Concursos como a última etapa, a pressão para ser nomeado. Ou seja, o Distrito Federal acaba de criar mais uma etapa no concurso público que nós desconhecíamos. Essa é que é a verdade. E em relação à questão dos combustíveis, doutor Michel, não vai adiantar fazer processo licitatório, não, porque o mercado é cartelizado, então todo mundo vai ofertar o mesmo preço. É essa a questão. Obrigado.
Obrigada, deputado Reginaldo. A palavra com a deputada Liliane Roriz. Boa
tarde, senhoras e senhores parlamentares, galeria, jornalistas aqui presentes. Eu pedi esse tempo hoje para trazer, deputado Chico Vigilante, nesta casa, um assunto que eu acreditava realmente que fosse página virada em Brasília, mas infelizmente não foi como eu imaginei. Tive a triste notícia no início desta semana de que o governador Rodrigo Hollenberg havia vetado o meu projeto de lei que coíbe alterações urbanísticas na quadra 901 Norte. Em resumo, a minha proposta resguardaria o projeto original de Lúcio Costa, que prevê apenas equipamentos de comunitários de lazer naquela região. Diferente do que ocorreu na semana, a projeção localizada na Asa Sul, onde prédios e prédios foram erguidos sem respeito algum com a ideia horizontal e espaçada da nossa cidade. Todos aqui, acredito, foram testemunhas, presidente, de minha luta nos últimos 4 anos contra aquele polêmico absurdo chamado PP Cube e a forma como queriam entregar Brasília para a especulação imobiliária. Achava que essa história já tinha sido morta. No entanto, o veto do governador ao meu projeto de lei mexeu com as empreiteiras como que um menino faz no formigueiro. E agora cria-se novamente aquela aura de que de novas projeções poderão ser vendidas nas áreas mais valorizadas da nossa capital. O governador alega que a matéria é inconstitucional, e o que me perdoem os meus colegas governistas, mas acho muito complicado de se afirmar. Esse mesmo projeto foi aprovado, senhora presidente, por unanimidade em todas as comissões por onde passou, inclusive a de Constituição e Justiça, onde se analisa a legalidade das propostas. Bem, isso não se dá apenas por notáveis conhecedores de legislação, Como, por exemplo, cito o deputado Chico Leite, principalmente ele, que foi, como e outros servidores desta casa, que estudaram criteriosamente esta matéria pautada pelas comissões. Fiquei ainda mais estepafada, espantada também, porque soube do veto apenas por um veículo oficial do governo do Distrito Federal. Não recebi sequer, deputado Ricardo Valle, um recado que fosse do governador, ou pelo menos de sua equipe que trabalha no relacionamento com esta casa. Veja bem, sou da base governista e uma das maiores defensoras do governo Hollenberg neste parlamento. Os senhores sabem muito bem disso. Então, ou não é ser de estranhar essa atitude? Não estou aqui por presunção, por orgulho, somente para ver a minha proposta minha virar lei. E tenho várias sancionadas e promulgadas. Não é esse o caso. O que eu quero, meus colegas, o meu projeto que nasceu fruto de muitas conversas com especialistas, juristas, acima de tudo, dos defensores do Distrito Federal, da nossa Brasília, seja no mínimo respeitada, porque ele reflete o que a população quer, doutor Michel. Se o governador encontrou algum problema técnico que seja, e tivesse que, por isso, vetar a minha proposta, ele tinha que vir a público, esclarecer os motivos, mas já que antemão, com um compromisso claro de que esse pesadelo não voltaria a assombrar a nossa cidade, um pacote de medidas, não sei a forma. Sei apenas que isso não ocorreu. Por isso, senhora presidente, já que não houve aceno algum do GDF sobre a preservação do nosso tão ameaçado tombamento, venho hoje voltar nesta tecla e solicitar a cada um dos meus colegas, senhora presidente, que analisarem o projeto nas comissões que votarem em primeiro e segundo turno no plenário desta casa, que mais uma vez me ajude. Não é pedido pessoal de Liliane, não. É um pedido por Brasília, por nossa qualidade de vida e, principalmente, deputado Ricardo Valle, por nossa história. Vamos derrubar este veto para acabar a animação desses empreiteiros que aí estão. Que comece a se movimentar em busca das licitações para construir a 901 Norte. Já que, na morosidade do governo, porque eu ainda não consigo acreditar que seja uma mudança de opinião do governador. Nós temos que trabalhar nesta casa, senhora presidente, para evitar a permissão de um novo aglomerado urbano no centro de um patrimônio histórico, fruto de trabalho de Lúcio Costa, de Oscar Niemeyer e do eterno presidente Juscelino Kubitschek. Não me venha cobrar postura governista, deputado Michel. A mim, não venha me cobrar uma postura governista numa situação como essa. Jamais permitirei isso. Sou governista, sim, mas, acima de tudo, sou filha de Brasília. Vi como muitos essa cidade nascer. E, com todo respeito, não há governo no mundo que tenha capacidade de se colocar acima do amor que eu tenho pela minha cidade, que é sempre será Brasília. Era isso, senhora presidente, que eu tinha a dizer. Muito obrigada.
Pois não.
Deputada Liliane, plagiando a senhora mais ou menos 2 anos atrás, vem para o lado de cá. Pode ter certeza, vai ser bom para cá. A senhora aqui... Então, não, estou falando, vem para o lado de cá. Tá? Hein? A senhora não me convidou aquela vez para vir para o lado de cá? Vem para o lado de cá agora. Vem aqui junto comigo. Muito obrigado. A questão de ordem era essa.
Obrigada, deputado. Deputada Luzia de Paula, está com a palavra.
Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores da imprensa, servidores desta casa, galeria que nos assiste, da qual quero colocar que tem o meu apoio incondicional, mas estou nessa tribuna, senhora presidente, hoje é por 2 motivos, e 2 motivos que me dão uma grande alegria. Um deles é para cumprimentar o Estado e o município onde eu nasci, Patos de Minas, que tive a grata satisfação de receber hoje a visita do secretário de Fazenda do município de Patos de Minas, Minas Gerais, Dr. Kelson, juntamente com a associação que está ali representada pela doutora Margarida e pelo doutor Paulo, doutor Paulinho, também filhos de Patos de Minas. E quero aqui saudar e agradecê-los pela visita e feliz com as informações que eu recebi, principalmente da Secretaria da Fazenda de Patos de Minas, quando demonstra o compromisso, principalmente com os pilares que são os mais importantes para o crescimento e o desenvolvimento de um município e de uma cidade. Patos tem hoje 150 mil habitantes. E o Dr. Kelson me informava que foi aplicado na educação um percentual acima daquilo que é determinado, quase 30%. E a mesma coisa na saúde. E nós sabemos que a saúde daquele município é uma saúde que vem sendo tratada com muito respeito. Parabéns, Patos de Minas, parabéns pela luta e pelo esforço. É um município que nós podemos dizer que é um município que tem um povo aguerrido, um povo determinado, mas que tem também políticos comprometidos com o desenvolvimento daquele município e do Estado de Minas Gerais. Mas também quero aqui ressaltar, essa semana, Ceilândia está comemorando seus 44 anos. Ceilândia, que na sua extensão territorial não chega a um décimo, ou diria, um milésimo da extensão do território de Patos de Minas, e que hoje tem aproximadamente 600 mil habitantes, completa 44 anos, mas com muitas dificuldades, e principalmente na área de saúde. Eu sempre fiz um paralelo entre o município que eu nasci e a cidade que eu moro, principalmente na área de saúde. Lá se tem equipamentos públicos o suficiente para atender aquela população, para atender aquele povo. Ceilândia, nós temos apenas um hospital público para atender não só a nossa RA, mas também as cidades e os municípios do entorno. Mas aos 44 anos, também nós temos que ressaltar, é uma cidade aguerrida, é uma cidade determinada, mas que espanta. Ontem eu recebi um dado que fiquei assustada. Conhecia, mas não o conhecia com os pontos e com todos os dados que foi apresentado. Nós temos lá o setor Sol Nascente, onde nós sabemos que é ocupado por uma enorme população, onde nós conhecemos, principalmente o deputado Chico Vigilante e eu, que moramos ali nas adjacências. Ontem, deputado Chico Vigilante, eu sei que o senhor sabe desse dado, mas eu fiquei estarrecida quando me foi apresentado que de 2003 até 2014, só o trecho 3 aumentou centenas e centenas de vezes, por que não dizer quase um milhar de vezes o seu número de habitantes. Hoje, só o trecho 3, nós temos 40 mil pessoas morando naquela região. E nós sabemos que esse crescimento desordenado tem trago para nós algumas preocupações. E as preocupações, elas se avançam. Ontem nós tivemos um problema que, com certeza, se nós não tivéssemos essa quantidade de problemas em relação às pessoas, às necessidades que nós temos naquela cidade, nós não teríamos tido situação como nós tivemos ontem, que foi o alagamento das duas escolas, foi o arrastamento de um veículo que
aconteceu na nossa cidade, e principalmente o veículo foi lá em uma das escolas, lá no setor Peçu, onde mora o deputado Chico Vigilante. Isso nos preocupa, e venho aqui hoje dizer que aos 44 anos, Ceilândia já é uma cidade madura, mas, ao mesmo tempo, é uma cidade que tem problemas de cidades antigas e que nós precisamos dar as mãos. E aqui eu clamo todos a nos ajudar, os 24, para que nos ajude, encaminhando para aquela cidade os recursos necessários para mudar e dar a qualidade de vida que aquele povo merece. E queria ressaltar aqui, amanhã a Câmara em Movimento vai estar naquela cidade. Sei que tanto eu, quanto o deputado Chico Vigilante, deputado Reginaldo Veras, estamos assim ansiosos para receber todos. E direi, de repente, nós não teremos condições de receber com a comida nordestina, que é típica da nossa cidade, mas receberemos com muita alegria, porque nós sabemos da importância da presença dessa casa amanhã, lá em Ceilândia, às 15 horas, no centro de Ceilândia. Então, gostaria de aqui fazer um convite a todos para que estivesse lá conosco, ouvindo a população e, junto a ela, tentando solucionar o mais rápido possível aquilo que fosse possível solucionar a curto prazo, a médio e jamais a longo prazo. Obrigada, senhora presidente.
Obrigada, deputada Luzia. Deputado Lira, com a palavra. Deputado Ricardo Vale, quer fazer uso, gostaria de fazer uso da palavra? Deputado Cristiano, gostaria de fazer uso da palavra?
Senhora presidente, é só para... Não vou usar o tempo de parlamentar, não. O Correio Brasiliense hoje traz uma matéria com relação ao problema que aconteceu com o agente do Detran, que estava fazendo aquela fiscalização normal, aquela rotina, aquela inspeção nos veículos, e um major do Corpo de Bombeiro acabou fazendo a apreensão da arma do agente do Detran. Bom, na semana passada, eu estive na audiência, na Assembleia dos Trabalhadores, e dentro do órgão existe uma indecisão do ponto de vista da questão do armamento. Então, eu coloquei naquele momento a questão da importância dos agentes do Detran usarem os tasers, porque a atividade hoje do Detran, eu considero, dos agentes do Detran em específico, eu considero que é uma atividade de risco, porque eles estão abordando veículos em horários diurnos e noturnos, e muitas vezes nessas abordagens pode estar acontecendo naquele veículo um sequestro relâmpago, pode estar acontecendo da pessoa estar traficando droga, pode parar qualquer tipo de pessoa, a gente não sabe, a gente torce para as pessoas serem de bem, mas podem ter pessoas lá também que são do mal. E o que acontece é o seguinte, hoje existe uma adintra tramitando no TJ sobre a lei do ex-deputado Cláudio Monteiro, é a lei 1398, de 10 de março de 97. Essa lei permitia que os agentes do Detran pudessem trabalhar armados, né? O que acontece hoje? Isso está na ADIM e boa parte, você vê que as carreiras são da segurança pública. Nós temos, esse é um policial civil que propôs, o Cláudio Monteiro é policial civil. Essa carreira do Detran, ela está subordinada à Secretaria de Segurança Pública, e o que acontece é um major que vai lá e dá a voz de prisão para o agente do Detran, que é da segurança pública. Então, o que me parece é que nem o próprio governo, nem dentro da própria carreira de segurança pública, vamos dizer assim, vamos falar que isso é um grupo, né, que todos estão fazendo a segurança pública, Detran na segurança do trânsito e na prevenção, mas nem eles existe um consenso. E por isso gerou essa polêmica que os jornais trazem aqui hoje. E 30% do Detran hoje trabalha armado, outra parte não trabalha por conta da discussão dessa lei. Então, como sugestão, eu trago aqui hoje ao plenário da Câmara Legislativa, a primeira questão é o seguinte, a autorização do uso dos tasers. É importante o governador tomar essa bandeira política, tomar essa decisão política, para que os agentes possam poder fazer as abordagens com mais tranquilidade. E a segunda questão também é chamar para dentro da Câmara Legislativa a questão do porte de arma dos agentes. É importante que o governo defina esse papel do DETRAN. Os agentes poderão usar armas ou não poderão usar armas, porque assim cessaria esse tipo de constrangimento que o agente do DETRAN foi submetido nos dias anteriores aí atrás. Então é fundamental que o governo tome essa decisão política de liberar os tasers e ao mesmo tempo que faça a discussão, inclusive na esfera jurídica, se é possível ou não os agentes do DETRAN trabalharem armados. Chamar aqui a OAB, chamar o Sindicato dos Médicos que tem se posicionado, chamar o Ministério Público, chamar a população geral, as entidades organizadas, para nós fazermos esse debate e, de uma vez por todas, definir se eles trabalharão armados ou se realmente não vai poder. Essa é a minha consideração que hoje gostaria muito que Vossa Excelência, na condição de presidente, levasse esse encaminhamento ao governador.
Obrigada, deputado Cristiano. Encerrado o comunicado de parlamentares, passamos para a ordem do dia. Esta presidência informa que a sessão ordinária de amanhã, dia 26 de março de 2015, quinta-feira, será realizada em Ceilândia conforme deliberação da reunião da mesa diretora em 12 de março de 2015, dando continuidade ao projeto Câmara em Movimento. O local será na Ceilândia Centro, em frente ao restaurante comunitário. Não havendo quórum para deliberação, declaro encerrada a presente sessão.